Eduardo Bueno, Peninha, contando a história do Brasil como ninguém. No podcast do canal Buenas Ideias, não vai cair no Enem.
Canal Buenas Ideias, 1 milhão de seguidores, 1 milhão de inscritos, fanfarras, fogos de artifício, yeah! E para celebrar essa marca extraordinária, muito aguardada, vou cumprir a minha promessa. Qual a promessa? Fazer um episódio, três, sobre o maior brasileiro de todos os tempos, E quem é o maior brasileiro de todos os tempos? Bom, fizemos uma eleição e preciso vos dizer que houve um empate. Sim, temos uma lista tríplice. Impressionante, o mesmo, exato, mesmo número de votos para 3 candidatos. Então, nós vamos fazer um sorteio nesse momento para decidir qual é. Os 3 nomes estão aqui, totalmente iguais, não tem como diferenciar um do outro. E nós vamos decidir qual é o brasileiro eleito. Atenção! Pá, 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 pá. É, o selecionado foi Eduardo Bueno! Eduardo Bueno! Não, cara, Eduardo Bueno só teve 1 milhão. 1 milhão de votos é muito pouco, cara. Então, vamos tentar numa nova seleção, assim, de olhos fechados. Apareceu o Dom Pedro II! Dom Pedro II! Não, cara, Dom Pedro II não recebeu nenhum voto, cara, porque era a época da monarquia, herdou o trono por direito monárquico de sangue, e além de tudo é o Dom Pedro II, não é nem o primeiro, fora Dom Pedro II. Então agora vamos ver quem foi o grande vencedor. Luiz Inácio Lula da Silva, o maior brasileiro de todos os tempos, o mais inigualável. Não sei se foi o maior brasileiro de todos os tempos, cara, mas quero te dizer que é o brasileiro que ganhou o maior número de votos na história desse país. Sim, cara, exatamente. 179.617.828,3 votos! Vai somar. Não interessa que foram em 5 eleições, não interessa. O fato é que 179 milhões de vezes ele foi votado. E tendo sido votado, ele vai receber agora um episódio inigualável. A primeira parte da Divina Comédia, Paraíso, Purgatório e Inferno. Tu vai conhecer o Lula como tu nunca conheceu. Vem. Ulalá! Lula demorou muito tempo pra chegar lá. Lula demorou muito tempo pra chegar lá e eu vou demorar mais tempo ainda pra fazer esse episódio. A primeira parte vai ter uma hora de duração, porque são os primórdios, as origens desse brasileiro, que agora falando seríssimo, não que isso não fosse, falando seríssimo, cara, é um dos brasileiros mais emblemáticos, mais simbólicos, mais exemplares da história do Brasil. Falando sério, tudo, desde a gênese dele, a derrocada, ao renascimento, é tudo simbólico, é tudo exemplar, é tudo muito revelador. E ninguém nunca te contou essa história como eu vou te contar. E para começar ela desde o início, como é que tem que começar? Tem que começar quando os continentes estavam juntos. E nesse caso é verdade. Sabe por quê? Porque quando tinha tal Gondwana, né, o território ancestral, e a América se separou da África, teve um coração, uma ossatura antiguíssima, no cerne, o coração do Brasil, que era o quê? O sertão, e depois surgiu ali a zona da mata, o litoral. E no meio entre os dois, entre o desertão, que é isso que quer dizer sertão, e a zona da mata, teve o agreste. O agreste, essa zona de semiárido, que se fosse em Israel, era um pomar. No Brasil é considerado um lugar de seca, de sofrimento, de dor. E ali nasceu o Luiz Inácio Lula da Silva. Simbólico desde um nome. O que quer dizer Luiz? Luiz vem do alemão, cara. Quer dizer Ludwig. Lud quer dizer glorioso. E Wig quer dizer guerra. É o herói glorioso. E Inácio. Ignácio vem de ignição. Quer dizer flamante. Quer dizer fogo. E Lula é um molusco. né? E Silva, Silva, cara, é o nome mais nobre português, exatamente. Silva nasceu, né, de verdade, como uma casa nobre. E o que quer dizer Silva? Silva vem de selva, cara, de silvestre. É verdade, é uma casa medieval portuguesa com um brasão incrível e de origem medieval, uma casa de guerreiros que foi se espalhando. Tinham 22 filhos cada um. Cada pai tinha 22 filhos. E hoje 9,9% dos brasileiros se chamam Silva, né? Então, cara, é o herói glorioso, flamante, Molusco da Silva, Xavier. Nascido no Agreste, no dia 27 de outubro de 1945, o que faz dele um libriano, libriano, o signo da balança, o signo do equilíbrio. E o que que aconteceu no dia, quando ele nasceu, inclusive, já projetando o nascimento dele, o mundo já entrou em paz, né? Acabou a guerra em maio de 45 e o mundo resolveu ficar em paz para aguardar o nascimento do ungido, do Lula, né? E aí nasceu dia 27 de outubro, e o que que aconteceu no dia 29 de outubro de 45? Esse é o ignorante, o que que aconteceu 29 de outubro de 45? Pois eu vou te dizer, cara, foi o golpe branco, o golpe brando que derrubou a ditadura Vargas. O Vargas no poder desde 1930, ditador total desde 37, não conseguiu resistir ao pós-guerra, foi afastado do poder pelo Milico Dutra, né? E o Lula já nasce num país democrático. Ele nasceu no Agreste, mas ele nasceu num lugar que na época chamava Caetés. Caetés, cara, não é o livro, não é o livro do Graciliano Ramos, mas faz homenagem a essa tribo incrível, indômita, Caeté, gente da mata, que matou e deglutiu o Bispo Sardinha. Caetés, no distrito de Garanhuns. Garanhuns, o que quer dizer Garanhuns? Quer dizer lobo, guará do campo, lobo do campo. Por isso que o Lula é uma raposa, meu chapa, nasceu ali em Garanhuns, né? 2 meses antes dele nascer, o pai Aristides da Silva se mandou. Esse programa não é de etimologia, mas Aristides quer dizer o homem certo. É verdade. Só que era o homem errado, né, cara? Era uma pessoa, era o típico pai brasileiro da pobreza, das famílias disfuncionais, né, cara? O Lula já tinha 6 irmãos, né? A mãe dele era a Eurídice. Quem é Eurídice, cara? Eurídice é a ninfa pela qual o Orfeu desceu a Hades no inferno para resgatá-la. Mas não vamos chamá-la de Eurídice, porque nem ela se chamava de Eurídice, né? É a dona Lindu. A dona Lindu já tinha tido 8 filhos, 2 natimortes, quando o Lula nasceu. Só que o maridão se mandou pro Sul Maravilha em busca de uma vida melhor ali por setembro, agosto de 1945. Foi para Santos, em São Paulo. E nesse mesmo movimento desapareceu a mocinha. Mocinha, cujo nome me esqueci, era a prima da dona Lindu, e ele se mandou com ela, se mandou com a prima da mulher, e foi para Santos sem que ninguém soubesse, né? E o Lula nasce, já tem, claro, você já sabe, uma estrela guia ali na manjedoura. Olha, cara, é quase isso, porque a dona Lindu pariu sozinha em casa. Ela mandou o cunhado buscar uma parteira num jegue, a parteira era desse tamanho, os dois caíram 3 ou 4 vezes do jegue. Quando chegaram, o Lula já tinha nascido em casa sozinho. Essa casa tem que ser tombada, já não existe mais. Foi destruída a manjedoura, a estrebaria, onde o Lula nasceu sob uma estrela guia. O pai e a mãe dele, né, eram do agropop. Eles cultivavam mandioca e feijão, né, feijão e farinha numa roça de sobrevivência, né, de uma agricultura precária, né, sempre esperando pela chuva que não vinha. E a chuva que realmente não veio, a chuva que deixou de vir, foi na grande seca de 1952. Vai estudar sobre a seca de 52. Ela começou em 50, né? E o pai do Lula simplesmente sumiu com a mocinha, né? Aí em 1949 ele reaparece. Sabe por quê? Porque ele tinha ganho no jogo do bicho. Ele tinha ganho no jogo do bicho. Cara, parece assim, ó, se um roteirista escrevesse e dizia, tá faltando verossimilhança. Só que é tudo comprovado. Sabe por quê que é tudo comprovado? Porque o meu amigo aqui, Roland Bourne, cara, é historiador inglês, escreveu esse livro maravilhoso. Saiu no Brasil, inclusive, pela Geração Editorial, mas eu tô aqui com a edição original, né? Ali, ó, dedicada para mim, porque o Roland Bourne escreveu também esse livro sobre o Garibaldi, né, no qual eu apareço. Então é o seguinte, tu pode confiar em tudo que eu tô dizendo, porque eu pesquisei demais para fazer a primeira parte dessa trilogia do ungido, né? Então em 1949, o Aristides, o homem errado, ganhou no jogo do bicho e com o dinheirinho foi visitar a família depois de 4 anos desaparecido. Daí que ele viu o Lula pela primeira vez, né? E quando ele chegou, a televisão estava estragada. Então ele aproveitou para fazer mais um filho na dona Lindu. Sim, a Sebastiana, a Tiana, que nasceria um tempo depois desta breve visita. E chegou lá com 2 outros filhos, né? Os filhos que ele tinha tido com a mocinha, que era a prima da Lindu. É inacreditável, daí que ela ficou sabendo da história, né? Daí quando ele volta pra São Paulo, deixando a mulher ainda sozinha, ele leva o filho Jaime. E quando está em São Paulo, o filho Jaime manda uma carta pra mãe, uma carta fake news forjada. Toda a história do Lula se baseia numa carta forjada, numa fake news do Jaime, que manda essa carta pra mãe dizendo: o pai te quer aqui. E quando o ano de 52 foi chegando ao fim e não caiu uma gota de chuva, a dona Lindu não aguentou mais, pegou os 6 filhos e também baseada nessa fake news, resolveu vir pro Sul Maravilha. E foi pro bar do Toninho esperar o pau de arara. O pau de arara, ele ainda por cima fez uma viagem num pau de arara, cara. Tu sabe o que é pau de arara, né? Esses caminhões com 30, 40 pessoas sendo levadas numa velha história de retirante, cara. É tudo exemplar demais, cara. Os retirantes lá do Vidas Secas, os retirantes pintados pelo Portinari, né? A diferença com Vidas Secas é que eles não puderam levar a cadela baleia. Eles deixaram o cão Lobo. Eles tinham um cão chamado Lobo que a dona Lindu teve que trancar numa porta que ficou uivando para os filhos não verem. E eles ficaram dormindo ali na birosca do Toninho porque o pau de arara atrasou. Entraram no pau de arara no dia 10 de dezembro de 1952 e chegaram, depois de 13 dias de viagem, no dia 23 de dezembro de 1952, na cidade de Santos. E o que aconteceu no dia 22 de dezembro de 52? Tu não sabe? O que aconteceu 22 de dezembro de 52? Que ignorância! Foi criado o IBC, Instituto Brasileiro do Café. E aí tu vai dizer, mas o que isso tem a ver com a história? Tudo, mané, tudo. Porque tu sabe o que o Aristides de Garanhuns fazia? Ele era carregador de café, cara. Ele carregava café no lombo, carregava café nas costas, meu chapa. 3 ou 4 daqueles sacos, 3 de 60 quilos. É uma das profissões mais mitológicas do Brasil daquela época, né? E bem anterior. Tem vários cartões postais incríveis. Tem o cara que era o campeão, que carregava 4, 5 sacos de 60 quilos nas costas, registrado historicamente, né? E o Aristides de Garanhuns era super respeitado lá porque carregava muito. Tanto é que eles chegaram no porto sem saber nada e perguntaram: onde é que mora o Aristides? O Aristides de Garanhuns? Esse mesmo! Ah, mora ali, ó! E aí ela vai pra casa do Aristides, chega lá com 7 filhos, meu chapa, e ele já tem 5. Ao todo, ele teve 22 filhos, esse Aristides, que era um homem horroroso, repito, era o típico pai brasileiro da família disfuncional, agressivo, violento, achava que os filhos não tinham que estudar, porque tinham que trabalhar desde cedo, era contra a alfabetização, ele próprio analfabeto, era visto às vezes naquelas balsas ali, entre Santos e São Vicente, lendo jornal de cabeça para baixo, né? E aí arruma uma casa lá pra segunda família que chega, a família do Lula, e eles vão morar onde? No Guarujá, num triplex em Guarujá. Garanto que é roubado esse triplex. Eles vão morar, cara, no distrito de Vicente de Carvalho, num casebre, em condições horrorosas, até que em 1954, e ele dividia as duas casas, o Aristides passava 3 dias numa casa, 4 dias na outra, tratava muito melhor os filhos com a mocinha do que os filhos com a Lindu, sempre destratou o Lula, o Vavá, o Frei Chico, a Maria, todos os outros filhos, né? E quando ele chegar, a primeira coisa que ele perguntou foi: onde é que ficou o lobo? É, cara, onde é que ficou o lobo? Eu tenho uma outra ocasião que a Maria, essa, tava chorando de fome e ele deu comida pro cachorro e não deu comida pra filha. Tá tudo registrado, não é pelo Lula, cara, é por um monte de gente que viveu em torno, que conheceu, entendeu? Que sabe dessa história. Aí, em 54, né, o grande ano dos 400 anos de São Paulo, os paulistas quatrocentões, aquela grande celebração, e a dona Lidu levando a mangueirada, ele deu com uma mangueira nela, o Aristides, ela disse: chega, e se mudou para São Paulo. Mas o Lula e o Vavá, o irmão mais velho, ficaram em Santos, e o Lula vendia laranja, viu? Por isso que ele já tem ligação com laranja, né? E ali, lobo de Guaranhuns, é uma raposa, entendeu? É tudo já tá se armando, cara. Vendia laranja, cara, vendia amendoim, engraxava sapato no Porto de Santos, né? E aí tem uns escrotos aí que deve ser tudo mentira, tá aqui, meu chapa, tá aqui, ó, história pra inglês ler e ver. Que em novembro de 55 teve o golpe do general Lott, né? Em 54 o Vargas se mata, o Lula não tem nem 10 anos de idade ainda, né? Não tem nem 9. Né? E nunca mencionou toda aquela comoção que houve em 54. Daí o JK ganha as eleições em 55, e os canalhas dos milicos golpistas, esses milicos canalhas golpistas, tentam impedir a posse dele, e o grande general Lott, que representa o que o exército brasileiro tem de melhor, o exército que não é golpista, ele dá o golpe legalista e impõe a posse do JK. Tudo isso acontecendo sem que o Lula pudesse saber. O Lula estava interessado, era no título do Corinthians, que ganhou em 54, né, grande campeão do quadro centenário. O Lula virou corintiano, e como é um pé frio, o Corinthians só voltaria a ganhar em 77 outra vez, que é um ano chave na história do Brasil, e um ano mais chave ainda na história do Lula, se bem que a história do Brasil e do Lula, como eu estou te provando, caminham juntas, porque em 1955 ou 56 ele se muda para Vila Carioca, olha o nome do lugar, Vila Carioca, em São Paulo, no bairro do Ipiranga, sabe aonde, cara? Entre o Riacho Ipiranga, aquele das margens plácidas e podres, e o rio Tamanduateí, que é o rio Piratininga, né? O nome anterior do Tamanduateí, rio dos Tamanduás, é o rio do peixe seco, Piratininga, onde São Paulo nasceu, e o Riacho Ipiranga, cara, é onde o Dom Pedro proclamou a independência enquanto estava se cagando. E aqueles riachos estão sempre, tem as suas planícies de aluvião, na sua planície de inundação, e eles estão sempre provocando enchentes ali, né? E ele vai morar numa casa de um cômodo com a dona Lindu. As irmãs eram domésticas, cara. Tu consegue acreditar? Essa instituição brasileira também é empregada doméstica, né? Os outros irmãos office boy viviam fazendo bico, viviam vendendo laranja com bolinha de tênis no sinal. Isso não tinha ainda. Flanelinha também não tinha. E aí, cara, eles vão morar ali nos fundos de um bar. Claro, cara, é por isso que ele pegou gosto pela marvada, pela branquinha. Tem ou não tem que beber nascendo nesse país? Tem ou não tem que beber? Mas ele não bebia ainda, cara, porque está ainda com os seus 11 anos de idade, e daí vai estudar no grupo escolar Marcílio Dias. O pai era contra. Ele é o único irmão que estuda. Cara, pensa nessa história, cara. Como é que... tem que ser um inglês para escrever essa história? Cadê a grande biografia do Lula? Cadê? Né? E ele estuda ali no Marcílio Dias até que, com o apoio da dona Lindu, ele é considerado o mais inteligente dos irmãos, tal, até que com 14 anos de idade, né, em 1959, ele assina sua carteira como menor. Carteira assinada, hein? O cara da carteira assinada. Ali na virada de 59 para 60, e vai estudar no Senai. O Senai, cara, o serviço de aprendizado da indústria, criado lá no pelo guarda-chuva da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, dentro desse esquema de sindicalismo patronal, nessa coisa, tinha sido criado em 42 pelo Vargas, bem dentro desse esquema, assim, pelego, sabe, de diminuir as tensões entre as classes. Então vamos dar educação e estudo para essa gentalha antes que eles se revoltem. E mesmo assim o Senai, e o Senac, e o SESI, né, e todos esses órgãos, na verdade, com um papel importantíssimo na história do Brasil, onde o Lula vinha estudar, né, no Senai ali do Ipiranga, do bairro Ipiranga, né? Ele daí já tinha se mudado, morava lá na tal Vila Ponte Preta, né? Depois vai se mudar para um lugar chamado Jardim Patente, que também é um nome maravilhoso, né? Porque eles chamam de jardim esses bairros que em vez de grama tem capim, né? Uns lugares de subabitação, suburbano e com os rios sempre... inundando, né? E daí vem aquela velha mentira de pobre. O que, que eles dizem quando tem uma enchente? Perdi tudo. Mas eles estão sempre dizendo que não tem nada. Se eles não têm nada, como é que eles perderam tudo? Pai, né? E aí várias enchentes na vida do Lula e da família, perdem tudo, perdem o tudo do nada que não tinham, né? Com dificuldades o tempo inteiro, até que ele consegue o seu primeiro emprego no tal Armazém Gerais Colúmbia, com essa idade aí, 14 anos de idade, para ser office boy, para atender o telefone. Atendi o telefone mal, era meio gago, meio tímido, pá, toma um pé na bunda e é demitido. E aí, como fez esse curso do Senai, vai trabalhar onde? Na Parafusos Marte, né? E tu fica dizendo, esse Lula falta um parafuso. Não falta parafuso nenhum no Lula. Talvez tu possa acusá-lo de ter parafuso demais, porque ele trabalha 4 anos em Marte. Ele vai pra Marte, porque nesta Terra realmente não dá pra ficar, né? E nessa Parafusos Marte, ele fica 4 anos até que ele vai pra uma outra fundição lá, chamada Independência. Não é uma maravilha? Porque era ali no bairro do Ipiranga, né? E é nessa fábrica Independência que vai acontecer o acidente que lhe vitima o dedo, né? O minguinho, o dedo mindinho, né? O dedo mínimo. E tu sabe que é tão escroto, né? Esse país é tão escroto, é tão nojento, é tão país das fake news, que já tem toda essa conversa, né? De que ele tava bêbado, de que ele cortou o dedo de propósito, foi acusado o tal Romeu Tuma Júnior de ter dito isso, e que ele teve o dedo decepado sem anestesia porque tava embriagado. É uma coisa escrota, nojenta, repugnante, né? A revista Trip levantou bem toda essa história, né? Não se sabe a data, né? Foi em algum momento de 1964, deve ter sido 1º de abril de 64. Ele trabalhava no turno da noite, de madrugada, fazendo peças junto com um outro companheiro, um colega, né? Companheiro. E aí o companheiro esse trabalhava de dia e duplicava em outro lugar e tinha duplo emprego de noite. Então de noite o cara estava sempre já assim, ó, dormindo. E aí quebra um parafuso da prensa, né? E o Lula faz o parafuso e quando vai pôr o parafuso o companheiro vacila, dorme, pá, e o tchum, pega no dedo mínimo dele, né? Às 3 da manhã. Ele só é levado pro hospital, o hospital modelo, todo lá engraxado, todo sujo, só às 7 da manhã, pelo IAPI ainda, né? Pelo Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários, né? Não tinha o SUS, ainda não tinha nada. Demoram para atender o cara, o médico olha assim, corta logo esse dedo, pá! E o Lula tem uma entrevista maravilhosa com o Jô, né? Vai lá ver a entrevista com o Jô, na qual ele diz, pô, pelo menos se me deixasse o toquinho, né? Pra coçar o ouvido. E ele também disse que não conseguia lavar o rosto de início, né, cara? Porque furava aqui, né? Essa história acontece aí, ele fica 13 dias só fora do trabalho e depois de um tempo ainda é demitido. Ele ganhou 350 mil cruzeiros de indenização, com isso comprou um terreno, comprou uma casinha, comprou um fogão, papapá. E aí ele entra no dia 22 de janeiro de 1966 na Aço Vilares, fundada pelo sobrinho do Santos Dumont. E E agora que vai começar o episódio, cara. Agora que vai começar o episódio. Porque é nesse... Na Aço Vilares que ele vai se vincular ao sindicato posto pelo irmão, o Frei Chico, né, que de Frei não tinha nada, é até ateu, ligado ao Partido Comunista e ligado ao sindicato lá dos metalúrgicos do ABC Paulista, porque essa Aço Vilares ficava em São Bernardo, ali naquela zona ali, Ipiranga, é o ali, né? Só que nesse momento o Lula conhece, tem a sua primeira namorada, né? E essa história é realmente inacreditavelmente dramática, a Maria de Lourdes, Maria de Lourdes Ribeiro, né? Com uma história inacreditavelmente similar à dele, porque ela nasceu numa família pobre em Montes Claros, em Minas Gerais, e por causa da seca de 1952, a família fez a mesma viagem para São Paulo, igualzinha no pau de arara, 10 dias, do Lula durou 13 dias, né? Comendo rapadura e farinha, um pouco de queijo, dormindo debaixo do caminhão. A família dele é a mesma coisa, a família da Maria de Lourdes, né? E ele fica amigo, e chegam e vão morar porta colada com eles numa dessas vilas aí, acho que Jardim Patente, sei lá, não interessa, ele morou em várias vilas, eles perdiam as casas e tal, e numa delas, ela é vizinha de porta dele, ele conhece uma menina linda, né, que só tinha o terceiro ano do colegial e que desde os 16 anos trabalhava como tecelã, é tudo tão exemplar, e eles conhecem, se apaixonam através do irmão dela, o Lambari, que era o melhor amigo do Lula, né? E depois de um namoro resolvem casar. E aí, eles resolvem casar e vão casar no dia 24 de maio de 1969. No dia 24 de abril de 69, um mês antes, ele tinha entrado pro sindicato do ABC. E quando ele falou pra Maria de Lourdes que entrou no sindicato, os patrões dela disseram: não, não te mistura com essa gente, sindicalista, vai dar cadeia, vai dar prisão. O Brasil no auge, né? No auge do seu regime militar, né? Com opressão, com prisões, com desaparecimentos, né? E ele diz: não, eu vou entrar no sindicato, e entra no sindicato. Eles casam no dia 24 de maio de 1969, na Igreja Nossa Senhora das Mercês. Mas dois dias antes, 22 de maio, eles tinham casado no civil. Só que ela não deixou, a dona Hermínia, mãe da Maria de Lourdes, não deixou eles passarem a lua de mel até que casasse no religioso, né? Então eles fazem uma festa ali com churrasco e guaraná, né? E aí tem a tal lua de mel. O Lula entra pro sindicato um mês depois, cara. E daí, meu chapa, em junho de 1971... Em maio de 1971, a Maria de Lourdes está com 8 meses de gravidez, vai ser o primeiro filho do Lula. Tu tá preparado? Vai ser o primeiro filho do Lula. E aí ela começa a sentir muitas dores, e ela é internada no dia 4 de junho de 1971, né? Que é uma sexta-feira por aí, ou quinta. Aí o Lula vai visitá-la no fim de semana, ela berrando, urrando de dor, né? E é o seguinte, cara, toda essa história tá minuciosamente retratada por um cara chamado Paulo Narciso, que fez um trabalho espetacular pro jornal Hoje em Dia, reconstituiu toda essa história em minúcias de detalhes, né? E aí ela tá lá berrando, gritando, ninguém atende, e eles dizem pro Lula: ah, pode ir pra casa, tal, papapá, isso aí são dores do parto naturais. E aí no domingo de noite, cara, dia 6 de junho de 1971, primeiro tiram o filho natimorto dela a fórceps e logo em seguida ela morre. Aí no domingo telefonam pro Lula dizendo que o filho morreu, que o filho foi natimorto, e pedem pra ele levar numa malinha roupinhas pro bebê. Ele vai pro Hospital Monumento, que é no Ipiranga, que ainda existe, que é criticado até hoje pelo mau atendimento, pelas filas, pelo descaso, e chama Monumento por causa do Monumento do Ipiranga. Chega no Hospital Monumento com a malinha para vestir o filho e enterrá-lo, e o médico diz assim: o senhor é o seu Luiz? Ele diz: sim, eu tenho uma má notícia, o seu filho nasceu morto. Ele diz: sim, eu sei, eu vim trazer as roupinhas. Mas você vai ter que ser mais forte ainda do que isso. A sua mulher também morreu. Ela tinha morrido de madrugada de coma hepático, porque não eram dores do parto, ela estava com hepatite e estava subnutrida. E os médicos ignoraram. E ela morre. E avisam a família. E uma amiga dela vai lá, chega, e elas estão, mãe e filho, mortos. Ela que os limpa, ela que os veste. Essa amiga, Milena, foi entrevistada por esse repórter, conta os detalhes. O Lula se recusa que tenha autópsia. E aí, quando ele chega, tá a mulher já no caixão e o filhinho no caixão. E ele olha pra ela e diz assim: olha aí a minha família. E aí eles levam os caixões pro casebre onde eles moravam, para fazer o velório. E o casebre tinha o piso de madeira de tábua corrida, vai um monte de gente e o piso afrouxa e quase cai, era quase uma palafita, quase cai o caixão da mulher e do filho no valão que tinha embaixo. Então eu vou te dizer que é o seguinte, cara, que se eu fosse o Lula, eu ia virar da VPR, eu ia virar. E falando em VPR, tu sabe quem é que assina? Tu sabe quem é que assinou o atestado de óbito? Quem assinou o atestado de óbito número 8.423, dando coma hepático, e assinou o atestado de óbito do filho com morte intrauterina? Foi um médico chamado Sérgio Belmiro Aquacuesta, que além de ser médico lá da empresa Villares, na qual o Lula trabalhava, também tinha assinado vários atestados de óbitos fake de presos políticos mortos pela depressão, que nem denuncia o livro Brasil Nunca Mais. Botou um T, assim, de terrorista, pelo menos num caso registrado, né, de um membro da VAR Palmares, da Vanguarda Popular Revolucionária, que tinha sido preso, morto, preso, torturado e morto. E ele, este médico, mesmo que assina o atestado de óbito da primeira mulher do Lula. Então, cara, o que eu vou te dizer? Tu quer que eu termine pra cima? Esse é a primeira parte da Divina Comédia de Lula. Paraíso, purgatório e inferno. Agora tu me decides se nós estamos no inferno, estamos indo pro purgatório e chegaremos ao paraíso, ou se é o contrário. Esse é o primeiro episódio sobre a vida de um dos brasileiros mais inacreditavelmente emblemáticos, mais reveladores dos caminhos e dos descaminhos do Brasil. E nunca ninguém tinha te contado essa história desse jeito. Tchau.
Esse podcast é uma produção Flux.